Domingo passado, pela manhã, nós falamos sobre a vida piedosa em 1 Timóteo e demos algumas indicações de como nós poderíamos ter uma vida piedosa segundo 1 Timóteo, segundo está escrito em 1 Timóteo. Hoje, nós vamos passar de novo pelo texto em 1 Timóteo, só que agora eu gostaria de falar com os irmãos sobre os cuidados da vida piedosa. Porque um é o lado positivo e o outro eu quero ver do lado negativo. Não costumo ver o lado negativo, mas eu quero dar aqui alguns impedimentos, ok? E para nós começarmos, 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2, nós vamos fazer a leitura desses dois versículos para iniciarmos. Quais seriam os cuidados da vida piedosa? 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Só acrescentando o versículo 3. Por isto, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Oremos. Obrigado, Senhor, por esse dia. Abençoe-nos. Principalmente que a Tua palavra alcance os nossos corações e façam-nos meditar em todas as coisas que aqui vão ser explicadas. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Cuidados da vida piedosa. Irmãos, eu acredito que deve haver só mais uma pregação nesse sentido. E depois nós vamos mudar de assunto. Porque já abordamos quase tudo que é possível relacionado a isso. Não que não tenha mais assunto, mas já chegamos a uma conclusão muito óbvia. E diante disso, irmãos, por que nós precisamos ter cuidado? Eu vou diretamente ao título. Por que precisamos ter cuidado? Porque o cuidado existe, como a gente também tem o cuidado de não se cortar quando está trabalhando com a faca, de não se queimar quando está mexendo com fogo. Quando você está dirigindo, cuidado de você não bater em outro carro. Então, a palavra cuidado em si é uma alerta. Na verdade, a palavra é cautela, né? Em todo sentido. Ou a atenção. Nós precisamos estar com bastante atenção em todas as coisas que nós fazemos. E existem algumas coisas que nos impedem de nós termos uma vida em que Deus se agrada, que é uma vida piedosa. Uma vida piedosa é uma vida em que mostra mais a Jesus Cristo que nós mesmos. É aquilo que expressa a essência, não o que você faria, mas o que Deus faria. E diante disso, irmãos, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2, nós temos o primeiro impedimento. Deixar de comunicar com Deus. No momento em que você deixa de se comunicar com Deus, você vai ter um impedimento de ter essa vida piedosa. Por quê? Porque no contexto que nós acabamos de ler, mostra exatamente isso. Inclusive, Paulo fala assim para Timóteo, olha, eu te admoesto, ou seja, olha, presta bem atenção, Timóteo, faça o seguinte, não só você, como as demais pessoas que você vai ensinar, que usem súplicas, orações, intercessões, orar pelos outros, independente dos seus problemas, só pelos outros, ações de graças, por todas as pessoas, por todos os homens. Aqui não diz homens, somente homens, mas homens e mulheres, tá? A palavra aqui é homens e mulheres. E ainda diz, pelos reis, e por todos aqueles que estão em iminência, ou seja, pelos reis e todos os seus ministros, todos os príncipes, olhem por eles, para o motivo é que tenhamos uma vida quieta e sossegada. No sentido quieta, não que não tenha barulho ou não tenha dificuldades ou problemas, mas uma vida quieta no sentido de que possamos falar ou ensinar ou mostrar o Evangelho em nossas vidas. E, no caso, sossegada é que realmente não haja perseguição. Naquela época, havia muita perseguição e não havia sossego realmente, mas eles estavam orando para que tinham uma vida sossegada no sentido de pouca perseguição. E ainda diz, em toda piedade e honestidade, ou seja, de forma que agrada a Deus e de uma forma honesta, porque isto é agradável aos olhos do Senhor. Então, mas só pode ter uma vida nesse sentido se você comunicar-se com Deus. Mas o impedimento é esse, deixar de conversar com Deus ou comunicar-se com Deus. No momento em que você deixa de comunicar-se com Deus, você começa a ter uma vida com dificuldades. Uma vida cristã com muitos problemas. Porque a comunicação com Deus faz com que você se sinta no sentido de que você está de acordo com Deus e você está passando para Deus tudo aquilo que você está sentindo à medida em que você vai vivendo até que você encontre com Ele no céu. Então, o impedimento, deixar de comunicar-se com Deus é um problema e vai atrapalhar a sua vida piedosa. O segundo impedimento está no capítulo 4, versículo 7. Ok? Acreditar em qualquer coisa que tenha envolvido ou a vida cristã ou a Jesus Cristo. Qualquer pessoa que vai contar qualquer coisa para você que aconteceu na igreja, que aconteceu em tal lugar, que aconteceu no monte, que aconteceu na cidade tal, que você viu um milagre, acreditar em qualquer coisa que alguém venha te dizer de Jesus Cristo ou da vida cristã. Isso pode ser um impedimento. Acredita. Você acredita em tudo que se diz relacionado a isso. Olha o que diz lá o versículo 7. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas. Então, está dizendo que eu espero não cair nesse ponto, né? Quando chegar a ser velho, começar a contar histórias que não existem. E de velhas, no sentido de acreditar em qualquer coisa. Timóteo, eu estou te dando um alerta. Rejeita qualquer coisa que se ouça por aí. Avalie, pense muito. O fato de alguém dizer para você, eu fui em tal igreja e vi a manifestação do Espírito e três pessoas falaram em línguas. Naquela outra que eu fui, eu vi um cego ser curado, ou um coxo andando normalmente, que estava na cadeira de rodas. Não acredite em qualquer coisa, de forma nenhuma. Isso pode acontecer? Pode, mas não do jeito que tem acontecido. No momento que você começa a acreditar nisso, vai se tornar um impedimento na sua vida piedosa, porque Deus não trabalha assim. Deus usa outras maneiras em que Ele é evidenciado. Não em público, onde o pregador ou o curador se torna o alvo dos aplausos, de forma nenhuma. Então, pode se tornar um impedimento acreditar em qualquer coisa que tenha envolvido a Jesus Cristo ou a vida cristã. Terceiro impedimento está no versículo 8, aí mesmo. Cuidar mais do corpo do que da alma. Irmãos, isso tem acontecido, viu? Olha lá. Inclusive, tem até uma associação chamada Associação Cristã, né? Associação Cristã, que cuida. Eles começaram bem no sentido, mas agora inverteu a situação. Mas vamos lá ver o que diz a palavra de Deus. Versículo 8. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. O que está acontecendo hoje? As pessoas estão cuidando mais do corpo do que da alma. Espera aí. Eu não sou contrário a você fazer uma academia. Pelo contrário. É necessário porque nós somos muito sedentários. Se nós estivéssemos lá no campo, onde você teria a casa, teria livros, teria escola, mas você teria que plantar e fazer exercício, e capinar, e chegar e plantar, levantar de manhã cedo, tomar café às voltas das 10 da manhã, voltar para trabalhar e depois descansar, voltar às 3 da tarde, trabalhar e suar mesmo, e fazer, e voltar cheio de terra e de lama quando estava chovendo, etc. E você fazer colheita, e colher isso, colher aquilo outro, e você fazer exercícios normais, você não precisava de academia. Mas hoje nós ficamos sentados no carro, né? Trabalhamos dentro do carro, trabalhamos sentados, somos obrigados a trabalhar sentados. Alguns trabalham em pé, mas trabalham na fábrica, mas fazem exercício repetitivo, né? Ou até mesmo no escritório, ou no telefone, ou alguma coisa, sempre uma forma meia sedentária. Pouco exercício, muito funcionamento da cabeça, mas o corpo. E as pessoas estão cuidando mais do corpo hoje, no sentido de que buscam um embelezamento ou a forma estrutural que seja mais parecido com a de Adão, sei que bem que ninguém viu Adão, como é que era o aspecto físico dele, né? Mas as pessoas tentam achar que seja um homem másculo, fortão, né? Cheio de músculo, e fino, e magrinho e tal. No entanto, as pessoas acabam voltando para ter o cuidado mais físico, esquecendo da alma. Deveria cuidar das duas coisas. Deveria, sim, fazer uma forma de exercício que cuidasse do corpo, mas não ficar se exibindo, mostrando o seu aspecto físico, mas o cuidando da alma. Não que não deva fazer academia para não cuidar da sua saúde, mas também deveria estar cuidando mais da alma. Então, cuidar mais do corpo do que da alma pode ser um impedimento na vida piedosa. E muitos crentes hoje estão seguindo um padrão. Irmãos, não existe duas pessoas iguais a você. Você é único. Você só precisa cuidar da sua saúde. E o físico, no sentido de manter-se a forma física agradável para que você possa exercitar o seu trabalho dia a dia. Ficar se expondo ou se ter um corpo mais escultural não vai levar você a lugar nenhum. Simplesmente vai deixar você abaixo daquilo que Deus quer. Então, cuidar mais do corpo do que da alma pode ser um impedimento para a vida piedosa. Isso está no versículo 8. Que aproveita você ter um cuidado ou exercício corporal sem ter cuidado da alma. Capítulo 6, versículo 3. Nós temos mais um impedimento. É o quarto. Capítulo 6, versículo 3. Aprofundar em doutrinas estranhas. Veja só o que diz aqui. O cuidado, o impedimento que pode ser muito forte seria esse. Aprofundar em doutrinas estranhas. Versículo 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, está vendo? Então, a forma de você comparar o ensinamento de outra pessoa que está trazendo para você, relacionado àquilo que você conhece, se não bate com isso aqui, nem tenta conhecer o que a pessoa está lhe propondo. Não vai atrás. Então, não se aprofunde em conhecer. Tenha um conhecimento superficial. Supondo que alguém que é dos mórmons, é uma doutrina estranha, tá? E ele venha entrar na sua casa. Primeiro, não deixe entrar na sua casa. Segundo, se ele quiser dar um presente daquele livro para você, e você lê ele como um livro qualquer, não como a palavra de Deus, não tenha problema. Mas tenha a sabedoria de dizer que nunca vai começar a acreditar naquele livro, e que você começa a folhear e aprofundar, e não está de acordo com a palavra de Deus, Você não deve acreditar nisso. Pelo contrário, você deve ter conhecimento, sim, mas não acreditar, porque a palavra de Deus é única. Não tem um outro livro igual. Então, o alerta de Paulo para Timóteo era esse: olha, se alguém ensina alguma outra doutrina, não vá nessa, não. Porque essa doutrina é estranha, é diferente, não bate com aquilo que está desde o princípio da palavra de Deus e tendo ensinado profeta após profeta e discípulo após discípulo. Tem várias doutrinas, eu só mencionei a dos mórmons, mas tem entre os cristãos, entre o cristianismo, a doutrina adventista, que dizendo que eles consideram que o sábado é o selo de Deus, é a coisa mais importante, tem que guardar o sábado. Ok, mas aí tem um problema muito sério, irmãos. Nós não estamos debaixo da lei, e segundo a doutrina deles, Jesus Cristo não é o Filho de Deus, ok? Segundo eles, no fundo, você vai ver que Jesus Cristo não é o Filho de Deus. Eles não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Tá? No fundo. Então, tenha cuidado de não aprofundar-se em doutrinas estranhas. Não vá a fundo. Quinto impedimento. Está no versículo 6 aí. Versículo 6. Diz assim o versículo 6. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Impedimento. Buscar recursos financeiros do que o reino de Deus. Buscar recursos financeiros do que o reino de Deus. As pessoas estão correndo atrás de dinheiro para ter uma vida sossegada no futuro. E esquecendo que Deus quer que você tenha foco naquilo que Deus está planejando para a eternidade. No momento em que você começa a buscar mais isso do que o reino de Deus, então alguma coisa está errada. Você troca os valores. Não tem jeito de você começar a correr atrás do dinheiro e ficar com Deus ao mesmo tempo. Você vai dar foco em um ou outro. Deus já disse isso. Quando você busca trabalhar para sobreviver e não querer ficar rico, então, naturalmente, você está buscando o reino de Deus. Porque ser rico é ser rico para com Deus, não para com os homens. E na atualidade, eu não sei se você tem recebido, mas, irmãos, eu já recebi, né, só essa semana passada, acho que uns 6 e-mails. Todos os dias vem um. Você é o ganhador número 9. Você é o ganhador número 12. Né? E, irmãos, eu queimo essa mensagem imediatamente. Ganhador de quê? Eu não apostei nada. Né? Tem gente que está querendo dar dinheiro para você. Ou você nunca recebeu assim um comunicado de alguém dizendo assim, olha, em inglês é óbvio, né? Ah, eu sou da África, ou eu sou da Rússia, e eu gostaria de presentear você, passa-me o número da sua conta, eu gostaria de passar algum dinheiro para você, né? E você vai ficar rico, e sabe esse tipo de coisa? Eu já recebi vários. Irmãos, eu não estou atrás de dinheiro. Eu não aposto em loteria, eu não jogo. Nem aposto com os crentes. Aposto de boca. Ah, eu duvido, eu aposto com você. Mas nada de valores. Nunca tentando ganhar nada. E as pessoas estão assim, entusiasmadas na atualidade. Não sei se vocês estão... Eu escuto, eu não participo de nada, mas eu escuto muito. É pôquer. Trabalhar com pôquer, jogar pôquer. Tem gente que é viciada em pôquer. Ganha R$1.000, R$1.500 por dia, por noite, jogando de madrugada, pôquer... E alguém perde, outro ganha, sabe? Tipo de coisa assim que... Irmãos, não vá atrás de dinheiro. Dinheiro é bom? É. Deus, você precisa? Deus te dá. Só ora. Deus vai conceder o dinheiro que você precisa. Mas não corra atrás disso, porque no momento em que você busca os recursos financeiros, você esquece o reino de Deus. E nós estamos aqui em vista do reino, porque vamos para o reino. E o sexto impedimento, versículo 11, versículo 11. Acreditar que é forte para lutar contra o mundo. Olha lá o versículo 11. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Irmãos, a Bíblia é bem clara. A Bíblia não diz que o crente é covarde. Não. É para fugir. Olha, vou dizer uma coisa. Se você entra numa rua e você está vendo que o pessoal está ali roubando o carro da frente, 100 metros na frente, 100 metros, você virou a rua e tem alguém sendo assaltado lá. Ah, eu vou passar por lá porque meu carro é à prova de bala, eu vou passar por lá, não quero nem saber, eu sou forte, eu... Você faz isso, irmão, ou você dá ré, dá... Volta, é óbvio. Eu não vou passar por lá. Para que eu vou passar por lá? Mesmo que o carro é à prova de bala. Não indica que não vai acontecer alguma coisa ruim? Só porque você considera que você é forte? Então, não seja forte. Foge. Diz a Bíblia aqui, ó. Homem de Deus. Homem de Deus. Ele fala homem de Deus. Foge dessas coisas. E segue. Então, não seja forte, achar que acreditar que é forte para lutar contra o mundo. Nós vamos lutar contra o mundo, sim. Mas diante de uma situação, foge. Sai de lá, não fique. Porque é o cuidado, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Não considere que seja forte o suficiente. É como, falando literalmente para o crente de hoje, tem lugares em São Paulo que são estratégicos para os travestis, para as prostitutas, lésbicas e todo tipo de pessoa. Você sabe que aquela rua é ruim. Você vai passar lá? Não. Evita. Evita porque você vai ter problemas. E se você é obrigado a passar ali, passa do outro lado da calçada. E se você é obrigado a passar ali, passa olhando para alguma coisa, olhando lá na frente, para que os seus olhos não desviem nem para a esquerda, nem para a direita. Porque você vai ser tentado. Se você é tentado em alguma coisa que vai te atrapalhar a sua vida cristã, e você sabe que tem que passar por um determinado lugar, seja homem ou mulher, passa, evita se puder, mas se não puder evitar, então passa de forma que olhe para frente, nem para a esquerda, nem para a direita, para que você não seja forte o suficiente para você mesmo, mas forte para Deus. Porque o diabo está aí à espreita, tentando impedir que você viva de forma que agrade a Deus. Quanto mais pessoas... Quanto mais pessoas param de viver a vida cristã, menos luz existem no mundo para que os demais que não conhecem a Deus sejam iluminados para viver ou para buscar ou conhecer a Deus. Você é responsável por você mesmo. E no momento que você se torna responsável por você, então, à medida que a tua luz brilha, então você pode ajudar os outros que estão com dificuldades de brilhar. Por isso, a vida piedosa é uma vida cristã diante de Deus agradável. Você precisa fazer parte deste grupo, porque Deus espera isso de você. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Agradecemos o Teu amor, Tua bondade e também a forma como o Senhor tem cuidado de nós. Ajuda-nos a termos uma vida piedosa diante de Ti, de forma que possamos mostrar a Cristo. Nos leva em volta nossas casas, em segurança, e nos traga à noite para os estudos que vamos ter. Pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Em oração silenciosa, estamos despedidos.